Universal FM, música e informação.
Um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada, com uma cuia de esmola e uma viola na mão. O povo parou para ouvir. Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história, que era mais ou menos assim.
Eu nasci há 10 mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. É, eu nasci há 10 mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagarem seus pecados. Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho. Vi Maomé cair na terra de joelhos. Eu vi Pedro negar Cristo por 3 vezes diante do espelho. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi as velas se acenderem para o Papa. Vi Babilônia ser riscada do mapa. Vi Conde Drácula sugando sangue novo e se escondendo atrás da capa. Eu vi a Arca de Noé cruzar os mares. Vi Salomão cantar seus salmos pelos aires. Eu vi zumbi fugir com os negros pra floresta, pro quilombo dos palmares. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não. Eu vi o sangue que corria da montanha quando Hitler chamou toda a Alemanha. E o soldado que sonhava com a amada numa cama de campanha. Eu li os símbolos sagrados de Umbanda. Eu fui criança pra poder dançar ciranda. E quando todos praguejavam contra o frio, eu fiz a cama na varanda. Eu nasci há 10 mil anos atrás.
Eu nasci há 10 mil anos
e
atrás.
E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, porque
Eu nasci
há 10 mil anos atrás.
Eu nasci há 10 mil anos
e
atrás.
E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, eu tava junto com os macacos na caverna. Eu me vivia com as mulheres na taberna. E quando a pedra despencou da ribanceira, eu também quebrei a perna. Eu fui testemunha do amor de Rapunzel. Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu. E pra aquele que provar que eu tô mentindo, eu tiro meu chapéu.
Comunidade Velhinha Barrinha, Liberato Salzano. Será palco de grandiosa festa. Domingão, 14 de junho. A festa do padroeiro Santo Antônio.
Você sabe que tá.
Na programação, 10h30 Santa Missa, 12 horas churrasco, saladas e bebidas, 13h30 rodada de bingo, 14 horas início de animada reunião lançante no palco Super Banda Champion.
Tire esse batom se quiser me deixar.
Super Banda Champion.
Toma juízo, menina, vai procurar o que fazer.
Os grandes sucessos do Champion. Durante a festa, sorteio de ação entre amigos, com ótima premiação.
Deixa de ser dissimulado
e tão. Domingão, 14 de junho, Super Banda Champion, na festa do padroeiro Santo Antônio, na comunidade de Linha Barrinha, Liberato Salzano. Apoio do convite, Granja Nossa Senhora Aparecida, Granja Zata, Granja Pise, Granja Ascoli, Celso Ascoli Família, Marcos Ascoli Família, Família Pires, Edson Pires e Família, Eucapinos de Constantina, Metalúrgica Esquadrias Palauro, Perote Materiais de Construção, Bioter, Equipa Cristo, Nirvana Confecções, Durante Carregamento de Suínos, Rede Construir de Alex Biazus, Enfermeira Camila, Solução Agrícola, Auto Posto Candaten, Veterinário William Trombini, Luiz Peruso e Família, Construtora Mino, Forno a Lenha, Selvino Danelli Família, Jansemino Zata e Família, Farmácia Farmacenter e Agropecuária São Roque e a Homeopatia Orgânica.
Universal FM, música e informação.
Tanto tempo já vai caminhando, ainda me pego recordando.
Lágrimas rolaram dos meus olhos, enxuguei mais de uma vez.
Tenho algumas marcas que ficaram em meu sorriso nesses anos.
E também lembranças tão bonitas que o tempo não desfez.
Diria que você viria sem dizer que vinha, porque nunca é tarde para apaixonar-se. Chegaste, senti na minha boca o te quero, como um doce com caramelo.
Necessitava um amor sincero.
Chegaste e ouvi da tua boca um te quero, pra se apaixonar sempre é tempo. Necessitava um amor sincero.
E agora que eu conheço os caminhos que me levam pros seus braços,
agora que o silêncio é uma carícia que a felicidade traz,
você e o seu sorriso iluminam minha vida e meus espaços.
E chega me dizendo num sorriso, não me deixe nunca mais. Quem diria que você viria sem dizer que vinha, porque nunca é tarde para apaixonar-se. Chegaste, senti na minha boca um te quero, como um doce com caramelo. Necessitava um amor sincero. Chegaste e ouvi da tua boca um te quero, pra se apaixonar sempre é tempo.
Necessitava um amor sincero.
Quem diria que você viria sem dizer que vinha, porque nunca é tarde
para apaixonar-se. Chegaste, senti na minha boca um te quero, como um doce com caramelo. Necessitava um amor sincero. Chegaste e ouvi da tua boca um te quero. Pra se apaixonar sempre é tempo. Necessitava um amor, chegaste. Senti na minha boca um te quero, com um doce bom caramelo. Necessitava um amor sincero.
Siga as nossas redes sociais para ficar bem informado. Arroba Rádio Universal 102.9 FM.
Mesa pra dois, num restaurante chique. Vinho chileno, na entrada um ceviche. Toda cheirosa, fez até penteado. Batom vermelho e vestido colado. Ela passou a noite sorrindo, falou que eu tava lindo. Queria que a noite fosse inesquecível e foi. Foi nosso jantar à luz de adeus, nossa despedida de casal. Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima. E eu ainda não digeri esse final. Foi nosso jantar à luz de adeus, nossa despedida de casal. Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima. E eu ainda não digeri esse final. Tá engasgada aqui aquele tchau. Mesa pra dois, num restaurante chique. Vinho chileno, na entrada um ceviche. Toda cheirosa, fiz até penteado. Batom vermelho e vestido colado. Ela passou a noite sorrindo, falou que eu tava lindo. Queria que a noite fosse inesquecível e foi. Foi nosso jantar à luz de adeus, nossa despedida de casal. Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima. E eu ainda não digeri esse final. Foi nosso jantar à luz de adeus, nossa despedida de casal. Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima. E eu ainda não digeri esse final. Tá engasgada aqui aquele tchau.
Cento e dois ponto nove FM.
10:39, informa o Serviço de Utilidade Pública da Universal FM. Mensagem, agradecimento e convite para terço e missa de sétimo dia de falecimento. A família, ainda consternada com o trágico falecimento de Bianca Biazu Silvestre, convida parentes e amigos para os momentos de oração em sua memória. Bianca deixa uma marca profunda no coração de todos que tiveram o privilégio de conviver com sua doçura, alegria e sensibilidade. Sua breve passagem pela vida deixou lembranças que jamais serão esquecidas e um amor que permanecerá vivo em cada coração. Bianca, que a tua luz ilumine os nossos dias e que possamos atravessar a saudade, guardando com amor tudo o que vivemos ao teu lado. Nesse momento de dor e saudade, a família também manifesta a sincera gratidão a todos que estiveram presentes e ofereceram apoio às administrações municipais de Cerro Grande e Novo Tiradentes, às equipes de saúde de todos os profissionais envolvidos, ao Hospital São José de Rodeio Bonito, ao Frei Antônio Lorini e à Paróquia Nossa Senhora das Graças, ao padre Paulo Kempeka, à Escola Estadual Doutor do Orvalino Luciano de Souza e ao CTG Herdeiros da Tradição, amigos, familiares e toda a comunidade pelas palavras de conforto, carinho e solidariedade. A família convida para o terço de sétimo dia, que será realizado no sábado, dia 23 de maio, às 15 horas, no cemitério de Novo Tiradentes, e para a missa de sétimo dia, que será celebrada domingo, dia 24, na Igreja Matriz Nossa Senhora das Graças, informou o Serviço de Utilidade Pública da Universal FM.
102.9.
Às vezes, para esquecer um grande amor, a gente precisa mais do que uma tentativa.
Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz. Tudo bem, eu já nem te amo mais. Comecei a me tratar de você e quer saber, te esqueci há uma semana atrás. E aquela loucura de mudar pra Salvador, esquece, eu nem gosto de calor. Se fez uma cozinha maior pra juntar a família ao redor, esquece, janta fora é bem melhor.
Coração receitou de 8 horas uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração é meu doutor.
Coração receitou de 8 horas amor.
Já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração é meu doutor.
PS, hoje eu ganhei alta, nem sinto mais sua falta.
PS, hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta.
Mãozinha pra cima, de um lado pro outro, vem Jorge Matheus.
Gustavo Mioto. Aquela loucura de mudar pra Salvador, esquece, eu nem gosto de calor.
Se fez uma cozinha maior pra juntar a família ao redor, esquece, janta fora é bem melhor. Vem, vem. Coração receitou de 8 em 8 horas uma dose de anti-amor.
Já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração é meu doutor. Não sinto mais sua falta.
PS, hoje eu ganhei alta.
Não sinto mais sua falta.
Não sinto mais sua falta.
Gustavo Mioto.
Universal FM, música e informação.
Eu vou contar pra vocês, eu vou contar pra vocês a história de um amor, de tudo que ela me fez. Eu vou contar pra vocês, eu vou contar pra vocês a história de um amor, de tudo que ela me fez. Que eu sofri, pensar no tanto que eu chorei. Quando ela me disse eu vou embora, vou sair por essa porta e nunca mais tu vai me ver. Pensar no homem que sofreu, pensar no peito que doeu. Agora eu bebo pinga toda hora, foi no 12 a vitrola. Canta aí, Jorge Matheus.
Eu vou contar pra vocês Eu vou contar pra vocês a história de um amor, de tudo que ela me fez. Eu vou contar pra vocês, eu vou contar pra vocês a história de um amor, de tudo que ela me fez. Pensa o tanto que eu sofri, pensa o tanto que eu chorei.
Esse programa é uma produção independente e toda a responsabilidade é de seus idealizadores.
No ar, as informações do Poder Legislativo Pinhalense. Começa agora o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Pinhal.
Nosso bom dia a toda a região, bom dia especial à comunidade pinhalense. Nós estamos iniciando nesse momento mais um programa informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Pinhal, neste sábado, hoje dia 23 de maio de 2026. No programa de hoje, contamos com a participação do presidente em exercício do Poder Legislativo nesta semana, vice-presidente, vereador João Paulo Três Barcarolo, esteve à frente das atividades do Poder Legislativo. O presidente Edmar Franchini Borges esteve como prefeito em exercício, na ausência do prefeito Luiz Carlos Pinto Ribeiro e do vice-prefeito Claudemir Antônio Pelizari, que estiveram em Brasília participando da Marcha dos Municípios, e nesta nova configuração, o vice-presidente vereador João Paulo esteve à frente do Legislativo, e é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora aqui no programa, as várias atividades da semana como presidente em exercício do Legislativo. Vereador João Paulo, seja bem-vindo aqui ao programa, bom dia.
Bom dia, Edevaldo, bom dia, colega vereador. Estava de prefeito na semana passada, vereador Edmar Franchini Borges. Um bom dia também a todos os radio-ouvintes, em especial a nossa comunidade pinhalense.
Vamos conversar então sobre as atividades da semana, primeiramente, uma semana diferente, né, vereador João Paulo, mas que com certeza teve muitas atividades e muitas agendas.
Com certeza, Edevaldo, é uma semana curta, né, estive de presidente até o dia 21 de maio, na quinta-feira, mas a gente não teve, né, atividade legislativa, a gente não teve sessão durante essa semana, mas a gente também pôde aprender um pouco de como funciona o cargo de presidente do Legislativo aqui no nosso município, desenvolvendo e realizando algumas atividades. Foi um trabalho mais burocrático, né? Como falei anteriormente, não tivemos expediente legislativo, onde podemos receber na quinta-feira os projetos e também durante a semana estar conversando junto com o colega vereador Edmar Franchini Borges. Também aproveito aqui para agradecer a oportunidade que foi nos concedida através da ausência do prefeito e do vice, né? Onde o colega vereador, presidente Edmar, foi para o executivo e eu pude assumir a presidência do nosso legislativo.
Muito bem, uma semana então com várias atividades, várias agendas, e entre as atividades também muitas visitas para conferir em loco, ver de perto obras e também demais trabalhos do próprio executivo.
Com certeza, Edevaldo, tivemos visitando inúmeras obras que estão em andamento aqui no nosso município. Iniciamos visitando o loteamento onde estão sendo construídas as 20 casas do projeto em parceria com o governo do estado, A Casa é Sua, Calamidade, onde a gente pôde ver a praticidade e o rápido andamento que está sendo feito aquelas casas, né? As casas são em pré-moldado, então a gente pôde ver que com certeza até o final do ano esse loteamento, essas 20 casas estarão sendo entregues para a nossa comunidade. Também tivemos a oportunidade de ir visitar e ver como está o andamento das obras no loteamento habitacional na Rua dos Andradas, né, onde o município doou o terreno para as pessoas e as pessoas estão iniciando a construção de casas para realizar a habitação posteriormente destas casas. Também visitamos a Granfato, né, onde a obra está num prazo final de andamento, né? Está com uma data já de inauguração prevista para o mês de julho. Então a gente pôde ver e acompanhar a materialização de alguns projetos que passaram lá pela nossa Câmara, né, Edeval? Também visitamos o CD Ampliação que está sendo feita do Laticínio Stefanello e, como pude dizer, a materialização dos projetos que passaram pela nossa Câmara, né? Falando um pouco da Laticínio Stefanello, a gente pôde ajudar, acompanhar até o início, né, nos primeiros pontapés, onde a gente esteve lá em Brasília, juntamente com o deputado Pompeu de Matos, angariando o recurso que foi destinado para essa obra que está iniciando. Então, como falei, é muito importante a gente ver todos os passos, né? A gente como legisladores do município acompanhar todos esses passos é muito bonito e a gente fica muito feliz em poder ajudar também, juntamente com toda a bancada do PDT, com todos os simpatizantes, nosso vice-prefeito, a ajudar nesta obra.
São várias obras, né? São vários investimentos que o município de Pinhal vive, e como disse o vereador João Paulo, todos esses projetos passaram pelo Legislativo, foram aprovados na Câmara Municipal de Vereadores, dando aval para que a administração municipal pudesse justamente executá-los. Voltando à questão das atividades no Legislativo, também na última sessão foi aprovada a moção de aplauso que será entregue à Escola Estadual Ângelo Beltramin, importante educandário do município de Pinhal.
É, Edevaldo, a gente deu esse pontapé inicial nessa moção de aplauso, juntamente com os colegas vereadores, parabenizando aos 70 anos da Escola Estadual de Ensino Médio Ângelo Beltramin, que irá ocorrer no dia 14 de junho, né? E a gente propôs essa moção, né, juntamente com todas as bancadas, com a mesa diretora da nossa Câmara, e durante esta semana, que estava como presidente, juntamente com o colega vereador Edmar, que estava como prefeito, a gente visitou as dependências da escola e, em conversa com a diretora Jaque, com o vice-diretor Adair, né, e com a coordenadora Ivane, a gente levou até eles o conhecimento desta moção e ficou agendado para o dia 15 de junho essa sessão solene em homenagem aos 70 anos da escola. É muito importante, e isso condiz muito com o que a gente vem pregando e fazendo durante esse nosso trabalho, durante esse um ano e meio de trabalho. A valorização das pessoas, das entidades que ajudam e ajudaram o crescimento e o desenvolvimento do nosso município, a gente sempre, como legislador, como representante da comunidade, quer fazer isso para que as pessoas se sintam valorizadas, né? Porque o nosso município tem 38 anos de emancipação político-administrativa, mas é uma história que começou lá atrás, né? Temos a Moinho 3, que tem 81 anos, a Creluz, que completou 60 anos, a escola está completando esses 70 anos, a Associação Atlética Pinhalense, amanhã, dia 24 de maio, estará completando 52 anos de história. Então, a gente fica muito feliz, enquanto agente político, de valorizar e agradecer a essas pessoas, a essas entidades, por tudo que fizeram e fazem pelo crescimento e desenvolvimento do nosso município de Pinhal.
Foram várias homenagens, né, prestadas pelo Poder Legislativo e que continuam sendo prestadas, homenagens muito justas em ocasião dos aniversários destas diversas entidades que fazem parte do município. Dando continuidade então aos trabalhos ainda que o Poder Legislativo desenvolve nos próximos dias, na próxima segunda-feira temos mais uma sessão ordinária e teremos na ordem do dia também importantes projetos.
É, com certeza, Edevaldo, foi uma das atividades que realizei e desenvolvi como presidente durante a semana, né, o recebimento inicial desses projetos e destinação para as comissões, onde na próxima segunda-feira, dia 25, teremos 4 projetos em votação. E eu gostaria aqui, Edevaldo, de destacar o projeto de lei número 58 de 2026, que é um projeto que está colocando no orçamento do município emendas que foram recebidas pelo nosso município, dinheiro que já está nos cofres do nosso município, né? São emendas de diversos partidos, Edevaldo, e aqui a gente fala muito, né? A gente não quer ser redundante, mas a valorização dessas pessoas, dos vereadores, dos simpatizantes, enfim, de todos que vão a Brasília buscar angariar esses recursos, né? Então entraram nessa semana para os cofres do município R$ 622.464 para a saúde do nosso município. São R$ 100.000 do deputado Afonso Mota, do PDT, são R$ 100.000 do deputado Osmar Terra, do PL, R$ 200.000 do senador Hamilton Mourão, do Republicanos, e R$ 222.464 do deputado federal Márcio Biolk, do MDB. A gente fala muito sobre os recursos porque a gente sabe da importância que esses recursos terão para o nosso município no futuro. A reforma tributária irá dificultar muito a vida dos municípios, né? Nossos pequenos municípios, onde se produz mais do que se consome, e a arrecadação com a reforma tributária irá mudar isso, né? Irá fazer com que a arrecadação venha a partir do consumo e não da produção, que é nos dias de hoje. Então, nessas emendas parlamentares serão cada vez mais importantes para o investimento do nosso município. Esse ano, nosso município teve a grata oportunidade de estar angariando, recebendo a cota máxima de investimento para a saúde, né? Das emendas parlamentares. Então, a gente sabe da importância do recurso na saúde para atender a nossa comunidade. Então, agradecer a todos, né, esses deputados que mandaram recurso para o nosso município, para que a gente consiga cada vez melhor atender a nossa comunidade.
Notícias boas, então, para a comunidade, com esses recursos que estão entrando para o município, e na próxima sessão, então, na segunda-feira, serão aprovados esses projetos, autorizando justamente, né, a entrada desses recursos nos cofres do município. Próxima segunda-feira, 19 horas, sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores de Pinhal, no plenário vereadora Salete Signor, e com transmissão ao vivo pelas plataformas digitais, pelo Facebook, também pelo YouTube da Câmara. Então a comunidade está convidada a acompanhar mais esta sessão ordinária. Vereador João Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Estamos sempre à disposição.
Obrigado, Edevaldo. Obrigado ao colega vereador Edmar, né? Obrigado novamente ao prefeito, ao vice, pela oportunidade que foi dada ao colega vereador Edmar e, consequentemente, a mim também, à frente do Poder Legislativo. A gente agradece e a gente frisa que a gente está no primeiro mandato, a gente aprende a cada dia, e isso é muito importante para o crescimento e desenvolvimento de nós como legisladores aqui do nosso município. Desejar um bom final de semana a toda a nossa comunidade, também fazer um convite para a festa de amanhã na linha Caravaggio, e desejar um bom final de semana a todos. Muito obrigado.
Esta participação aqui no programa informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Pinhal, do vereador João Paulo Três Barcarolo, que nesta semana esteve como presidente em exercício do Poder Legislativo Municipal. Finalizando o nosso programa informativo, contamos com a participação do presidente do Poder Legislativo, vereador Edemar Franchini Borges, que nesta semana esteve como prefeito em exercício do município de Pinhal. Presidente Edemar, seja bem-vindo ao nosso programa informativo. Bom dia.
Bom dia, Edevaldo. Bom dia a todos os ouvintes, a nossa comunidade de Pinhal. Cumprimentar o vice-presidente, vereador João Paulo, que esteve à frente do Poder Legislativo aí durante essa semana. Semana que nós tivemos a oportunidade de estarmos à frente aí do Poder Executivo. O prefeito Luiz Carlos e o vice-prefeito Claudimiro estiveram participando da marcha dos prefeitos em Brasília, estiveram lá pleiteando novos recursos aqui para o nosso município, e nós tivemos a incumbência, né, de estar ali à frente suprindo essa ausência deles. Quero agradecer muito por essa relação de confiança que tem entre os poderes, né? São poderes independentes, mas que precisam estar unidos em prol da nossa comunidade. Então, nós temos isso bem que, depois do período eleitoral, nós temos que trabalhar de mãos dadas para que possamos entregar aquilo que a comunidade espera de nós, que é muitos resultados, tanto na área da agricultura, da indústria, do comércio, da habitação, da saúde, todas as áreas, a comunidade acredita que nós poderíamos entregar resultados, e para isso que apostar e acreditar em nós. E nós estamos trabalhando para retribuir essa confiança no Poder Legislativo e no Poder Executivo. Então nós tivemos aí, Devaldo, uma semana bem intensa de atividades, né? Muitas visitas, recebemos muitas visitas aí da comunidade, e agradeço essa recepção que a gente teve da comunidade nesse período que a gente esteve ali. Então, a gente tentou atender a todos e dar andamento, o que nós poderíamos dar andamento, e o que não conseguimos dar andamento, nós vamos passar para o prefeito Luiz Carlos, para que ele consiga dar andamento para a comunidade também. Por que isso? Porque nós temos responsabilidade no curto período que estávamos lá, e tem decisões que dependem de algo mais a longo prazo também, e que precisa ter o aval do prefeito. Então, essa relação que ele tem de confiança com nós temos que ter de responsabilidade da posição que estávamos utilizando. Estávamos no momento, né? Também acompanhamos várias obras aí, finalizando terraplanagem, andamento das obras no distrito industrial, na questão da habitação, estivemos visitando lá as 20 casas que estão sendo construídas através de um programa do governo do estado, tá, para beneficiar essas pessoas. Então, são obras que vão impactar muito no nosso município, tanto na indústria e essa da habitação, né, que vai trazer mais oportunidades para as pessoas, mais desenvolvimento ainda para o nosso município. Então, isso é importante, e tive a companhia nessas visitas do vereador João Paulo, né, do Alexandre, o engenheiro Alexandre, que explanou tudo para nós, explicou o andamento, o que está sendo feito, da maneira, os prazos. Então, isso é importante. Visitamos também o habitacional, o loteamento lá, que é onde foi disponibilizado os terrenos, onde as pessoas estão construindo as suas moradias também. Então, cada um está fazendo a sua lá e está ficando bonito. O impacto social é muito grande, vai tirar as pessoas do aluguel, que vai permitir eles ter um poder aquisitivo de melhora de vida, né, muito maior e mais qualidade também. Então, esse é o nosso trabalho, que a gente fica feliz quando isso dá certo e está acontecendo. Na questão da agricultura, obras, acompanhamos então o início de terraplanagem, arrumar alguns acessos, algumas propriedades, abertura das estradas aí. Então nós estivemos vendo tudo isso, atendendo os pedidos de que foram chegando nesse setor também, e aí a gente quer agradecer essa parceria do secretário Gilson lá de obras, do Aires, do Ronaldo na Secretaria da Agricultura, juntamente com o Valdir, porque essas secretarias, elas são essenciais, né? Apesar de que o nosso município ele não para em todas as áreas, mas essa questão da agricultura e obras aí, ela exige muito dos secretários, dos funcionários daquele setor, né? Questão de maquinário, então é muito intenso o trabalho. E aí, quando tu inicia uma obra de terraplanagem, tem uma certa urgência até para fazer esse serviço, porque o investimento também para a família é grande. Mas estão trabalhando aí com certeza, com muita dedicação, atenção e fazendo o melhor possível para atender a comunidade. Então nós tivemos várias reuniões com a Secretaria de Saúde também, com a Josi, com a Secretaria de Educação, com a Juscéia, para que entender um pouco mais do que está sendo feito e o que nós também podemos fazer como vereadores para entregar algo a mais para a comunidade. Nos reunimos com a Defesa Civil, né, pedimos a eles para fazer um plano de uma análise para entregar para o prefeito como está a nossa situação hoje, entendendo que o Estado, todo mundo já vem nos alertando que nós vamos ter um El Niño. Então esse trabalho ele é importante para que daqui a pouquinho nós tivermos que fazer alguma ação para minimizar os efeitos, né, dessa chuva aqui no nosso município, nós temos que estar preparado para isso. Então tudo isso é trabalho em conjunto, são coisas que os próprios servidores estão desenvolvendo, nós estávamos ali como prefeito, né, dando algumas orientações, mas o trabalho é feito por eles e eles têm muita competência para fazer esse trabalho. Eu agradeço mesmo a oportunidade que tivemos, foi um desafio enorme essa parte. Às vezes, estando lá do outro lado, entende muitas coisas de que, às vezes, do lado nosso, do legislativo, a gente também tem que defender e trabalhar, né? Então, são poderes, essa troca de experiência, ela é muito importante. Agradecer, Devaldo, a oportunidade novamente de estar aqui levando cercado, passar um relatório do que é essa semana a gente produziu aí no Poder Legislativo e no Poder Executivo, ter essa transparência, essa troca de informações com a comunidade. Agradeço a oportunidade e convido a todos para segunda-feira a nossa sessão ordinária, às 19 horas, no plenário vereadora Salete Signoro, ou acompanhar através das redes sociais a transmissão. Um grande abraço a todos e uma ótima semana de trabalho.
Agradecemos a participação aqui no programa informativo do presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Pinhal, Edemar Franchini Borges, que nesta semana esteve como prefeito em exercício do município, e também a participação do presidente em exercício do Poder Legislativo Municipal de Pinhal nesta semana, vereador João Paulo Três Barcarolo. Agradecemos a sua audiência e voltamos na próxima semana com mais um programa informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Pinhal. As informações do Poder Legislativo Municipal de Pinhal para você também através do rádio. Até o próximo programa.
Pinhalense, orgulho gaúcho, seguindo exemplo dos desbravadores, povo guerreiro, guapo e sem luxo.
Esse programa é uma produção independente e toda a responsabilidade é de seus idealizadores.
A partir de agora, no ar, o programa informativo da Prefeitura Municipal de Pinhal.
A nossa saudação a todos os ouvintes, estamos levando até vocês as informações do nosso município de Pinhal. Dizer que no último final de semana, na sexta-feira e no sábado, tivemos os jogos de encerramento do nosso campeonato municipal do Copo Pinhal 38 anos. Portanto, em nome da administração municipal, do CMD e também do SESC, nós queremos agradecer a todos aqueles que se inscreveram, participaram, que colaboraram, que estiveram presentes ao longo do campeonato. Portanto, esperamos todos na próxima edição no ano que vem. Também o nosso recado para o Grupo Reviver Terceira Idade. Segunda-feira tem ensaio às 15 horas e na quarta-feira o ensaio é às 14 horas. Atividades com a prof. Juliana na terça-feira às 4:15 da tarde. Da Secretaria Municipal de Assistência Social, lembramos a todos que a campanha do agasalho agora volta no seu roteiro normal. Na última terça-feira de cada mês, manhã e de tarde, levar a embalagem para a retirada dos donativos da campanha do agasalho. Da Secretaria Municipal de Saúde, lembramos que as consultas médicas seguem com o agendamento prévio. As consultas com especialistas precisam iniciar o seu atendimento na unidade de saúde e a partir daí então os nossos médicos encaminham para as especialidades. Pessoas que querem parar de fumar também, a unidade de saúde dispõe de profissional e também de material e de medicamentos para os que querem parar de fumar, então é só procurar a unidade de saúde. Pedimos também o comprometimento dos pacientes agendados em consultas e exames com especialistas para que compareçam na data e no horário agendado. Caso contrário, este agendamento fica vago, gerando assim transtornos e atrasos para os demais pacientes. Os contatos, as linhas que podem ser chamadas para atendimento na unidade de saúde. Os telefones, portanto, fixos 3754-1170 ou o 1283 e o WhatsApp da Unidade de Saúde 559-9673-5791. As pessoas que fazem uso de medicação controlada precisam fazer a renovação das suas receitas por ocasião das consultas e, quando isso não é possível, precisam deixar a segunda via junto à unidade de saúde com antecedência. Ressaltamos também que deve deixar todas as receitas reunidas junto com a carteirinha, quem a possui, não a cada semana pedir um tipo de medicação, porque isso demanda muito atendimento médico também. Para a retirada dos medicamentos controlados e os antibióticos na farmácia da unidade de saúde, também é necessária a apresentação de documento com foto e ter 18 anos completos. A respeito das imunizações das vacinas, chamamos atenção para a vacina contra a influenza, que está disponível para os grupos prioritários, a vacina da dengue, disponível para adolescentes de 10 a 14 anos, vacina da bronquiolite para as gestantes a partir da 28ª semana de gestação, vacina da Covid-19, ela se tornou uma vacina de rotina e também está disponível, vacina contra meningite para crianças e adolescentes de 11 a 15 anos, vacina contra HPV para meninos e meninas de 9 a 19 anos. E ainda, vacina contra a febre amarela e da tríplice viral nas terças-feiras pela parte da manhã. Informamos também que na última sexta-feira de cada mês, a unidade de saúde pela parte da tarde está fechada para a reunião da equipe. Comunicado importante da Prefeitura de Pinhal para todos os beneficiários do programa Bolsa Família. A pesagem obrigatória para acompanhamento da primeira vigência de 2026 acontece no dia 29 de maio, na próxima sexta-feira, no auditório da Prefeitura, em dois horários, das 8 às 11 e das 13h30 às 16h30. Deve-se comparecer crianças de 7 anos, mulheres de 14 a 44 anos e gestantes em qualquer período de gestação. É obrigatório passar antes na sala de vacinas da unidade de saúde, levando a caderneta de vacinação para retirar a declaração de regularidade vacinal. O não comparecimento e a falta da pesagem podem gerar o bloqueio ou a suspensão do seu benefício, tá bem? Então, beneficiários do Bolsa Família, pesagem no dia 29, próxima sexta-feira, no auditório da Prefeitura, durante o dia todo. Da Secretaria Municipal da Agricultura, interessados em participar do grupo de assistência técnica gratuita, fazer inscrição ou buscar mais informações junto à Secretaria Municipal da Agricultura. O posto de inspetoria veterinária também comunica aos agricultores que ainda não fizeram a declaração anual dos animais da propriedade, que isto se estende até o dia 30 de junho. Informamos ainda a todos os agricultores e também aos produtores do nosso município para que façam a retirada da semente de aveia junto ao parque de máquinas o quanto antes. E a Secretaria Municipal de Obras comunica a toda a população que, ao descartar vidros e eletrônicos, devem procurar o vigia do parque de máquinas ou um responsável para que este material seja colocado em local apropriado. Feira do Produtor, que acontece sempre nas terças-feiras ao longo do dia, em frente ao Ginásio Municipal de Esportes. Sobre a coleta de lixo no nosso município, na cidade, tá? Na área urbana, lixo orgânico é recolhido sempre, segunda e sexta-feira. Lixo seco sempre na quarta-feira. Pedimos para que coloque o lixo apenas no dia da coleta e próximo ao horário da passagem. Assim, cuidamos juntos da nossa cidade. Pela parte da tarde, então, segunda e sexta, lixo orgânico e na quarta-feira, lixo seco. Pessoal do interior do nosso município, recolhimento do lixo no interior será na próxima sexta, dia 29. Do setor de cadastro, a respeito do nota fiscal eletrônica de produtor rural, no dia 10 de junho, no auditório da prefeitura pela parte da tarde, a partir das 13h30, uma importante reunião de esclarecimento a respeito do aplicativo Nota Fiscal Fácil, que gera a nota fiscal eletrônica do produtor rural. Então, todos no auditório da Prefeitura, dia 10 de junho, esta importante reunião, palestra de esclarecimento, de orientação sobre o aplicativo para os nossos agricultores emitirem a nota fiscal eletrônica. Comunicamos também a toda a população sobre o programa de recuperação fiscal que está em andamento no nosso município. Este programa oferece condições especiais para regularização de débitos tributários e não tributários administrativos já parcelados e também os débitos ajuizados, inscritos ou não na dívida ativa. Então, o programa de recuperação fiscal, através dele, o contribuinte poderá quitar a sua dívida pagando somente o valor principal do débito, com remissão de juros, multas e correção monetária. E no pagamento à vista ainda será concedido 10% de desconto sobre o valor original da dívida. Então procurem o quanto antes o setor de cadastro para fazerem este acerto. Da Junta de Serviço Militar, chamamos atenção aos jovens da classe 2008 e anteriores sobre o alistamento que se estende até o dia 30 de junho. Pela internet, os que não conseguirem podem comparecer na Junta de Serviço Militar, levando consigo certidão de nascimento, carteira de identidade, CPF, foto 3x4 e comprovante de residência, tá? Alistamento até o final de junho. As carteiras de identidade também, que são confeccionadas no nosso município somente para a população do nosso município mediante agendamento prévio no telefone 55-3754-1103. Participa do nosso Pinhal em Notícias, Prefeito Municipal Luiz Carlos Pinto Ribeiro. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Alcindo, bom dia, comunidade pinhalense. Primeiro dizer da alegria que a gente tem poder ter essa parceria aí com a Câmara de Vereadores durante essa semana aí, de domingo a quinta, assumiu o presidente aí Edemar Borges, os trabalhos aí no executivo, enquanto eu e o vice-prefeito estavam participando da 27ª Marcha em Defesa dos Municípios em Brasília. Então, dizer do respeito, do carinho que a gente tem pelos nossos vereadores, pelo trabalho que eles vêm fazendo, né, em defesa do nosso município, e é lógico, sempre nos auxiliando, contribuindo, fiscalizando os nossos trabalhos, e faz parte do processo, né? Então isso é muito importante dentro da democracia, mas mais importante dentro do trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos anos, né? E no nosso município, isso não é de hoje, né? Essa união, essa força sempre na busca dos objetivos, na verdade, que são comuns, né, de todos, que é fazer o bem, fazer o melhor pelo nosso município. Então, do coração, agradecer ao Edemar, né, esteve à frente, com certeza tudo andou dentro da sua normalidade, né, ele conseguiu fazer o seu trabalho, a gente deixa essa liberdade. Então, estamos felizes mesmo, né, por essa relação de parceria, mas acima de tudo de objetivos comuns, que é o melhor para o nosso município de Pinhal. Também dizer que a marcha dos prefeitos, ela tem, esse ano tinha um foco muito profundo, que era conversar com o Congresso a respeito das pautas bombas, né, que estão lá andando lá, principalmente a questão da aprovação de pisos de categorias, né, tem uma imensidade de projetos de lei lá, e dentro da toda essa relação que tem que ser município, estado e união, acho que é fundamental que a gente tenha essa conversa, que não possa, né, acima de tudo, não estamos dizendo aqui em momento algum que as categorias não têm o direito até um piso definido, mas é importante que se diga, né, e que se tenha a fonte para pagar o recurso. Então, essa foi a discussão. Esteve conosco lá o presidente do Senado e presidente do Congresso, senador Columbre, também o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, e foi tratada uma conversa muito franca, e nessa relação republicana que tem que existir, porque afinal de contas a vida acontece nos municípios, né? E se a gente tiver dificuldade, principalmente financeira, as coisas não vão acontecer, e quem vai sentir vai ser o cidadão que vive nos municípios, né? Então, o presidente do Senado bateu muito forte também, nesse sentido, com os próprios colegas dele, né? Porque as coisas acontecem nas comissões, né, e aí depois ficam pedindo para que bote em pauta para votação. Então é uma pressão muito grande das próprias categorias, dos sindicatos, né, mas o importante é que a gente tenha essa serenidade, né, e o nosso presidente Paulo Zukoski tem tratado com muita seriedade isso, tem buscado sempre a defesa dos interesses dos municípios, né, e também, né, para que a gente possa continuar tendo recurso suficiente para fazer aquelas ações que são as, né, saúde, educação, social, educação, infraestrutura, continuar fazendo a questão das melhorias habitacionais, enfim, todo o recurso que é necessário para que o município continue, né, atendendo todas as áreas, que não haja um equilíbrio. Então esse foi um tema muito batido forte. Também tem a presença de alguns presidenciáveis, né, que vieram trazer sua proposta, que é importante, os prefeitos, né, e tinha 16 mil inscritos no evento. Então isso demonstra a força da nossa confederação, demonstra a força para também brigar pelos interesses dos municípios, né? Mas o mais importante é que a gente possa, dentro de todo esse processo, buscar experiências, né, para a gente poder trazer aqui para o nosso município e poder fazer a diferença na vida das pessoas. E isso a gente tem feito com muito afim. Também estivemos no Palácio do Planalto, numa reunião com vários prefeitos e várias lideranças, né, no Ministério das Relações Institucional, tratando de pautas do município. A gente foi lá também para brigar para pagar o nosso recurso para nós poder fazer o nosso saneamento básico, esgoto sanitário. E também tratamos da questão da nossa rodovia da integração do Mercosul, de rodeio Liberata Trindade, que logo logo aí a gente vai ter boas notícias, né, para repassar para toda a nossa comunidade regional. Então estou muito feliz por tudo que vem acontecendo, né? Então desejar a todos aí é um ótimo final de semana, né, que Deus continue nos abençoando.
Muito obrigado, prefeito, pela sua participação, pelas informações no nosso programa de hoje. Voltamos no próximo sábado. Um abraço a todos e até lá.
Das políticas começou a imigração. Primeiro vieram os italianos desbravando nosso sertão. Depois também outras colônias se juntaram às que aqui moravam. E o lugarejo cresceu, prosperou. E hoje é Pinhal que todos sonhavam. Quem viu, quem vê, sabe, não tem igual. Como está bonito o nosso Pinhal. Com o povo que luta, o município expande. E já fez história aqui no Rio Grande. Pinhal, Pinhal, minha terra, meu lar. Vida plena no seu caminhar. Com o povo que luta, o município expande. E já fez história aqui no Rio Grande.
Esse programa é uma produção independente e toda a responsabilidade é de seus idealizadores.
No ar, o informativo da paróquia Nossa Senhora das Graças de Cerro Grande.
Estimados radiovintes, a minha saudação fraterna de paz e bem. É o programa Família Paroquial da Paróquia Nossa Senhora das Graças de Cerro Grande e do município de Novo Tiradentes, que tem o gentil patrocínio de
Posto Zandoná, troca de óleo, lavagem e borracharia. Localizado na Avenida José Bortolini, Novo Tiradentes. Fone 55-3597-1175. Comercial Casaroto, materiais de construção. Localizado na Avenida José Bortolini, Novo Tiradentes. Fone 55-3797-1088. Lancheria Tropical do Nelson. Localizada na Avenida José Bortolini, Novo Tiradentes. Fone 55-99651-2241. Família de Paulo Sottili. Sicredi, gente que coopera cresce. Autoposto Cerro Grande, troca de óleo, lavagem e abastecimento personalizado. Localizado na Avenida 1º de Maio, Cerro Grande. Fone 55-3756-1106. Farmácia Gaúcha, Saúde com qualidade. Localizada na Rua América, Cerro Grande. Fone 55-3756-1163. Posto Dalla Corte. Troca de óleo, lavagem, lubrificação e borracharia. Localizado na Avenida 1º de Maio, Cerro Grande. Fone 55-3756-1016. Drogaria Itamar. Integrada à rede Vida Farmácias. Medicamentos e perfumarias. Bem no centro da cidade de Novo Tiradentes. Fone 55-3797-1171. Loja Clara Móveis. Decorações, móveis com qualidade e ótimos preços. Fernanda Casagrande Fotografias. Especialista em direcionamento de modelos e em retratos femininos. Localizada na Rua Palmeira, Cerro Grande. Fone 55-99123-2604. Consultório Odontológico Sorriclin. Tratamento de canal, implante dentário, próteses, restaurações, clareamentos, aparelhos ortodônticos, todos os tipos de tratamento para o seu sorriso saudável. Telefone 559-9182-2630. Bazar e Livraria Campagnolo. Tudo em materiais escolares, utilidades domésticas, bazar e presentes. Localizado na Avenida 1º de Maio, ao lado da rodoviária do município de Cerro Grande. Fone para contato 559-9167-5965. Álvaro de Carli Irmão Limitada. Há mais de 75 anos, fazendo o melhor para você. Fone para contato 55-3756-1140.
Do meu destino, Nossa Senhora.
A solenidade de Pentecoste encerra o tempo pascal e celebra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos com a Virgem Maria no cenáculo. Cumpre-se assim a promessa de Cristo: recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós e sereis minhas testemunhas. O Espírito Santo, dom de Deus, doado a todos os cristãos, é o espírito da vida nova, que transforma, constrói comunidade e faz nascer o homem novo. Na primeira leitura, Lucas sugere que o Espírito Santo é a lei nova que orienta a caminhada dos cristãos. É ele que cria a nova comunidade do povo de Deus, que faz com que os homens sejam capazes de ultrapassar as suas diferenças e comunicar, que une numa mesma comunidade de amor povos de todas as raças e culturas. Na segunda leitura, Paulo avisa que o Espírito é a fonte de onde brota a vida da comunidade cristã. É ele que concede os dons que enriquecem a comunidade e que fomenta a unidade de todos os membros. Por isso, esses dons não podem ser usados para benefício pessoal, mas devem ser postos ao serviço de todos. O Evangelho apresenta-nos a comunidade cristã reunida à volta de Jesus ressuscitado. Para João, esta comunidade passa a ser uma comunidade viva, recriada, nova, a partir do dom do Espírito. É o Espírito que permite aos cristãos superar o medo e as limitações e dar testemunho no mundo desse amor que Jesus viveu até as últimas consequências na cruz. As comunidades constituídas à volta de Jesus são animadas pelo Espírito. O Espírito é esse sopro de vida que transforma o barro inerte numa imagem de Deus, que transforma o egoísmo em amor partilhado, que transforma o orgulho em serviço simples e humilde. É ele que nos faz vencer os medos, superar os fracassos, reencontrar a orientação, readquirir a audácia profética, testemunhar o amor, sonhar com um mundo novo. É preciso ter consciência da presença contínua do Espírito em nós e nas nossas comunidades e estar atentos aos seus apelos, às suas indicações, aos seus questionamentos. Celebrar Pentecostes significa abrir o coração à graça divina. O cristão é chamado a invocar diariamente o Espírito Santo, buscar a conversão, viver intensamente os sacramentos e testemunhar o Evangelho no mundo. Num tempo marcado pela confusão moral, pela violência e pelo afastamento de Deus, Pentecostes recorda que somente o Espírito Santo pode renovar verdadeiramente os corações e restaurar a face da terra. Por isso, Pentecostes nos convida a olhar para o presente e a nos deixar conduzir pelo Espírito, acolhendo seus dons e colocando-os a serviço da vida em comunidade.